ZYJ472. Nova Friburgo AM. 660 kHz.
Nova Friburgo AM. A melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Audiências públicas debatem risco de deslizamento de bloco de rocha no Maria Tereza e o projeto Cidade Limpa. Requerimento de informação questiona executivo acerca de contrato de empresas que divulgam atos oficiais da Prefeitura. Indicação legislativa define critérios para a eleição do comandante da Guarda Municipal. No programa de hoje, tem os vereadores Dr. Luiz Fernando e professor Pierre que participam com a gente.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 29 de março de 2019, está comigo aqui no estúdio o vereador Dr. Luiz Fernando, que está de volta à Câmara. Boa tarde, Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo à Câmara.
Boa tarde, Gutinho. Boa tarde, população friburguense. Prazer estar aqui novamente na Rádio Nova Friburgo AM. É um prazer, um abraço para toda a sua equipe. E vamos lá, estamos aí, né, Guto?
Muito bem. Registrar a presença aqui da
Denise Lopes
e do
Iomar.
Muito bem. E são assessores?
São,
assessores do meu lado. Doutor Luiz Fernando. Muito bem, sejam bem-vindos também aqui ao Rádio Câmara. Doutor Luiz Fernando, de volta à Câmara, assumindo então a vaga deixada pelo deputado Sérgio Loubach. Como é que está sendo essa sua volta?
Tudo bem, Gutinho, foi legal, né? Eu acho que é justa. Eu, na época das eleições, fui um dos mais votados. Uhum. Infelizmente, não entrei por causa de legenda, né? Nós tínhamos 21 vagas, eu acho que fui o décimo primeiro mais votado. Estou muito satisfeito. Como eu falei, friburguense sabe, eu tenho orgulho de ser vereador, não tenho vergonha nenhuma, tenho prazer em defender a população friburguense, minha profissão é médico, então eu gosto muito de trabalhar em prol da população.
Bem, pelas redes sociais há um burburinho aí de que está meio nebulosa essa sua posse por questões de partido, sei lá, outras questões, enfim. Explica pra gente essa situação. O senhor tá lá, tá na boa, sem problema nenhum?
Tranquilo, tranquilo. Eu tenho meu diploma de primeiro suplente. Eu acho que até hoje mostrou no jornal. Como falei, fui um dos mais votados na outra eleição. Se eu não considero, estão falando uma coisa que não é real, porque eu estou no Podemos, que é o partido no qual o PTN se transformou. Eu tive autorização para sair e voltei para o partido, então não considera infidelidade partidária. Isso é mais uma jogada de marketing, né? Infelizmente, e que estão talvez até usando uma pessoa com interesses próprios, quem está fazendo isso tudo.
Ontem foi assinado o reinício das obras do Hospital Municipal Rol Sertão com previsão de término em 15 meses, um ano e mais 3 meses aí. É necessário essa obra?
Muito,
essa,
né, Gutinho? Porque...
Que ficou paralisada, creio que 6 anos, né? Isso?
5, é,
6 anos.
É mais ou menos, isso aí é meio histórico, tem algumas obras... Então, é muito lenta a gestão pública, né, Guto? É a realização de tudo que tem que ser feito, o tempo que a gente precisa, que o doente precisa, que os funcionários precisam, nunca é o tempo da administração pública, né? Veja bem, o poder público ele é agarrado. Então demora a realização do nosso sonho, porque o Rol Sertão, para mim, é o xodó da população friburguense, é um amor dos profissionais que estão lá. Queria até deixar um abraço para todos os profissionais, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância, médicos. E quem trabalha lá gosta e é apaixonado por aquele hospital. Além dessas obras, vamos deixar certo, existem outras necessidades no Rol Sertão. Uhum. Porque o Rol Sertão, quando a gente... Ele é um hospital que ele absorve 16 municípios, não só a Nova Friburgo, mas é um hospital que tem que ter todo o carinho da gestão pública. Eu, por exemplo, meu papel na Câmara vai ser orientar, entendeu, Guto? Uhum. Uhum. Eu acho que a gente hoje, a gente já passou da falar mal da saúde, é muito fácil.
Pois é, o senhor já foi lá, esteve lá secretário, não é isso?
Falar mal dos outros é muito fácil, né? Uhum. Eu vou orientar, tentar ajudar, entendeu? Não, eu sempre tive aquela postura minha de centro, né? A gente tem que ser lógico, centrado e dar as indicações que tem que ser feitas. Nós precisamos realmente dessas obras, precisamos aumentar o número de leitos do Raul Sertã para poder acolher melhor a população. Mas uma coisa eu quero deixar claro, uhum. Hospital cheio não é sinônimo de saúde boa, não. Hospital vazio mostra que a saúde está indo bem no município. Nós temos que focar em atenção básica. Nós temos que cuidar do paciente perto da sua casa. Nós temos que ter os postos de saúde funcionando perto da sua casa. Né? Isso eu acho que tem que ser lutado, tem que dar atenção e valorizar, principalmente, dos profissionais de saúde, sabe, Guto? Os profissionais, eles são guerreiros, cara. Ali tem funcionários no Raul Sertão de 40 anos. Tem diretoras de postos de mais de 40 anos. São pessoas que entendem realmente, mas que às vezes ficam com mão atadas e até questões políticas também, né? Porque a gente tem que valorizar o nosso profissional, não valorizar, talvez, algumas nomeações que atrapalham o andamento de quem sabe fazer.
Bom, o senhor teve lá um tempo como secretário de saúde.
Isso.
De lá para cá a gente melhorou um pouco? Ou
não,
o
Raul Sertão está necessitado mesmo? Infelizmente, nós estamos passando dificuldades, mas a saúde é ruim no Brasil todo, a gente tem que orientar para melhorar. Nós fizemos alguns... Quem conhece sabe, nós ficamos algum tempo na Secretaria de Saúde, eu pedi para sair, mas nós botamos dois ortopedistas no plantão, que só tinha um, nós tínhamos um médico na UIC, que não tinha, nós reformamos com o apoio do Ministério Público, a farmácia que estava aquela depois da tragédia ficou muito ruim, a gente botou ela de volta no seu devido lugar, nós fizemos grades, arrumamos vans de transporte, os últimos carros que vieram para cá foi eu que arrumei com o governo do Estado, com aquelas vans de transporte de pacientes para o Rio, mas falta muita coisa, né? Mas de lá para cá não houve melhora significativa. Acredito que hoje, se a gente tiver diálogo, tiver parceria com todo esse recurso, né, melhorando os profissionais, melhorando os salários dos profissionais, melhorando a estrutura para os profissionais trabalharem, a gente consiga melhorar um pouco a saúde, sim, Guto.
Bem, tem uma palavra que o senhor falou agora que eu achei interessante, e ao mesmo tempo ela tem duplo sentido. Ao dizer que a saúde aqui não está legal, mas, em compensação, no país todo está ruim, isso é uma justificativa para a gente aceitar que está ruim?
Nunca, de forma alguma. Eu não vou achar que caso meu vizinho está ruim, que a minha vai estar ruim, não. A gente tem que melhorar, a gente tem que lutar, tem que pedir, mas eu acho que, acima de tudo, neste momento, precisamos melhorar os profissionais da área de saúde, dar condições de trabalho.
A valorização.
Valorização, né? Para que eles tenham, porque é uma luta trabalhar no Raul Sertão. Eu sou apaixonado por aquele hospital e todo mundo sabe disso. Mas, pô, é muito difícil, às vezes, a estrutura ela emperra um pouco e também não podemos valorizar, entra um novo. Você imagina, Guto, você tá aqui na rádio há tantos anos, né? De repente entra um parente ou alguém indicado pelo dono da rádio que vai ter maior prestígio que você não se sente bem com isso. É a mesma situação dos funcionários. Acho que a gente tem que valorizar quem entende, quem sabe, valorizar quem realmente tem amor pela população friburguense na hora que tanto necessita.
Bom, um dos problemas que nós estamos enfrentando na nossa cidade diz respeito ao transporte público, que foi adiado o edital. A gente teve na semana passada uma audiência pública, foi realizada pelo Executivo, e na Câmara foi aprovada uma audiência para o mês de abril, em três partes para a discussão, justamente, e elaboração desse edital. Na realidade, a gente não melhorou na questão do transporte público, que parece que nós estamos até piorando no sentido de prestação à população de modo geral, que é sempre a ponta dessa. E...
eu acho que a população toda, Guto, tem saudade da FAO da época do Joaninha, né? Da FAO que era friburguense, né? Acho que não sou eu que estou falando isso, como todos nós utilizamos ela.
Mas em que
mais
sentido?
Não, eu achava que era mais assim... Não vou criticar aqui só a empresa, mas assim, eu vou fazer... tinha mais amor, eu acho que era uma empresa totalmente friburguense. Era de outra forma, tinha suas dificuldades, mas hoje existem mais. Há de convir também, Guto, que é muito difícil a empresa hoje, uma empresa se sustentar, entendeu? Nós temos hoje várias gratuidades... grandes e Friburgo acaba tendo essa dificuldade talvez financeira para a empresa, que eu quero, na verdade eu estou analisando até abrir, pedir já, vocês não sabem, mas já pedi alguns documentos à FAOL para ver qual é esse custo, esse gasto, né? Eles imediatamente, até me mandaram ontem, já eram dois dias, mandaram imediatamente para poder tentarmos ver o que está acontecendo. Eu acho, de qualquer maneira, Guto, que a passagem é uma coisa cara para o trabalhador, está entendendo? Eu acho que o salário mínimo é muito pouco para você gastar tanto de passagem, tá? Mesmo descontando talvez menos quando é carteira assinada, mas é muito complicado, entendeu? Mas também há de convir que a gente tem que analisar todos os pontos e dar uma posição segura com relação a esse assunto. O que tem que melhorar, tem.
Bom, teve também, já falando dessa questão também, o corte de passagens para guardas e atiradores do tiro de guerra, que havia uma parceria até da própria empresa com a prefeitura, dava essas passagens para que eles pudessem utilizar os ônibus. Isso foi cortado e realmente ontem lá na sessão foi levantada essa questão enfrentada principalmente pelos guardas que vão trabalhar e os meninos, né, os atiradores lá.
Eu acho
do
que
tiro de guerra.
Tanto os garotos do tiro de guerra quanto a guarda municipal nossa, quando eles não deveriam pagar a passagem de ônibus. Tá? Essa é a minha posição. Inclusive, falei com o Guto hoje, com outro Guto, seu xará, tá? Uhum. Ele é do membro do grupo dos veteranos, né? Uhum. Que a gente tem que lutar para isso. Sim. É muito difícil para um soldado vir, né, para um tiro de guerra sem a sua passagem. Tá? Principalmente no início, quando começa a servir.
Bom, a gente tem a oportunidade, com a realização, esse processo de criação do edital, de dar uma solução ao transporte público da nossa cidade, que já vem há anos, né? Eu estou aqui um bom tempo, mais de 40 anos nessa cidade, isso para não revelar a idade,
você não
já está bem
comigo,
mais do que isso.
Você que antigamente, na época quando ela era totalmente friburguense, eu acho que tinha mais amor, né? Eu acho que pelo menos o carinho com os passageiros era melhor.
Sim, assim. Em relação aos usuários, a coisa era complicada da mesma forma. Os ônibus andavam lotados, havia problema nos horários de ônibus, então muitas vezes a gente coloca, ouço muitas palavras assim, naquela época era boa. Era boa em alguns sentidos, principalmente, por exemplo, morria alguém aqui, e aconteceu isso comigo, minha mãe faleceu, ela é de Madalena, era, né, de Madalena, e eles cederam o ônibus.
Era muito humanizado,
e a turma foi,
né,
era uma coisa mais humanizada. Agora você tem que pagar, tem que tirar dinheiro,
tem que ficar
todo envolvido com a situação.
Com você sim, mas eu acho que está faltando também, talvez na empresa, uma sugestão de talvez uma readaptação dos horários, pensar nos horários de rush, aumentar o número de ônibus. Mas compensação, Guto, por exemplo, tem horários que os ônibus andam vazios, que talvez não tenha necessidade, como tem baixo que o ônibus não chega, Guto.
Uhum.
O alto da violaria lá na Xingu é um,
né,
sofrimento para eles. Tá? Uhum. O pessoal que mora lá no alto do Chuen, que sofre com o ônibus. Né? Então a gente tem que, eu estou falando isso, pequenos exemplos.
Sim.
Então acho que tinha que sentar o interesse do poder público nosso, certo? Junto com o representante da empresa e explicar qual a geografia de Nova Friburgo, tá? Qual a necessidade realmente de Nova Friburgo. Mas nós não podemos realmente, eu acho que tem que dar uma investida nesses horários, principalmente nos horários de pico. Não pode ter pouco ônibus para o cidadão ter mais conforto, né?
Bom, alguns ônibus têm sido retirados e tal. Então a gente tem com esse edital, a construção desse edital, de a gente dar uma solução nessas coisas todas. O que a gente tem visto através dos anos é que não há uma fiscalização. E a fiscalização não depende da Câmara. Como vereadores, os vereadores podem fiscalizar e devem fiscalizar. Mas a fiscalização maior é do poder concedente, que é o Executivo. E a gente não tem visto isso. E as coisas têm sido feitas assim, como têm sido feitas, e fica a moda vamos embora
isso,
para a população.
Eu acho que nós,
para os usuários, de modo geral.
Temos que cobrar o Executivo que ocorra essa fiscalização. A Altran tem que ter essa função. Ela tem autoridade para isso, viu, Guto? Tem que ser feito dessa forma. Até para não botar em risco a vida do passageiro, né? Porque, pô, você não pode aceitar hoje, no mundo de hoje, um ônibus ter pneu careca, né? Faltar cinto de segurança, né? Então, algumas coisas têm que ser vistas e tem que levar muito a sério, tá?
Muito bem. A saúde, de um modo geral, a gente até deu uma pincelada, mas a saúde com TAC, UPA, OS, enfim, a gente está avançando um pouquinho?
Eu, sinceramente, acho...
Visto que a gente está pegando toda essa região.
Eu acho que está passando muitas dificuldades. Tá? Eu acho que dá para melhorar, dá para chegar em bom senso. Eu acho que os funcionários estão muito acuados, estão sofridos. Acho que a UPA já foi melhor, hoje não é lá aquilo que ela era. Hoje a UPA ela é muito... ela não está solucionando, ela só está empurrando, entendeu? Como assim? Você vai perguntar, eu tenho certeza, né, Guto?
Uhum.
Eu acho que a UPA tem que ser mais resolutiva, tá? E temos que ver os profissionais que nós contratamos, inclusive médicos, tá, Guto? A gente tem que botar pessoas que têm o amor, que têm, vamos falar, que têm o coração na ponta da chuteira, né? Uhum. Tem a vontade de trabalhar, entendeu, Guto?
Entendi. Muito bem. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando, o professor Pierre deve estar a caminho, porque ele tinha uma aula hoje, deve estar chegando aí. Vamos conversar agora com o Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui no Movimento Todos da Rádio. Boa tarde, muito carinhoso, à querida população Nova Friburgo. E um boa tarde especial ao querido novo vereador da casa, Dr. Luiz Fernando.
Obrigado, Alexandre.
Alexandre, a sessão de quinta-feira é uma sessão muito aguardada, né? Mais esperada devido aos pronunciamentos dos vereadores. E foi levantada na sessão de ontem uma questão sobre o acúmulo de lixo nas ruas aqui no entorno do centro da cidade. Elas são mais perceptíveis, esse acúmulo, na época das chuvas, né? Porque começam a boiar aí os lixos de um modo geral e causando justamente aqueles alagamentos nas aquelas ruas principais aqui do nosso centro.
Guto, eu tenho batido na tecla, e eu já posso falar com muita propriedade, que eu fui 6 vezes secretário de serviços públicos, da limpeza pública da cidade. Eu acho que nós temos que fazer uma campanha de valorização de amor a essa cidade. Temos que ter amor para o Nova Friburgo. Não só o poder público, né, mas também a população. Nós temos que entrar de cavaleiros nessa cidade, e cada um tem que fazer o seu papel. Que o lixo tem que ser retirado de dentro de casa no horário, que a EBMA tem que fazer o seu papel, que não vem fazendo o seu papel como fazia antigamente. Não está tendo uma fiscalização junto à EBMA. A EBMA não está cumprindo aquilo que lhe é de direito fazer. E a população tem que colaborar no sentido de não jogar papel na rua, de não jogar lixo na rua. E a administração pública fazer a sua parte. Então, acho que é um conjunto de coisas que tem que acontecer para que realmente nós possamos ter a cidade que nós queremos. Amar essa cidade, cuidar dela como se nós tivéssemos cuidado da nossa própria casa. Porque a cidade mais nada é do que a nossa casa. Né? Então, eu acho que isso que está faltando, e isso foi um tema muito importante na noite de ontem.
Bom, Alexandre, da última vez que nós estivemos aqui, você esteve aqui no Rádio Câmara, foi falado da criação de um grupo de trabalho, principalmente para resolver aquela questão da Praça Getúlio Vargas.
Como está aquilo? Eu encaminhei isso, fui abordado, cobrado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa. Está sendo feito um trabalho conjunto com o presidente, com essa comissão e com as secretarias e órgãos da cidade, como o Ministério Público, OAB, que vai ser chamada, Polícia Militar, né, todos esses órgãos, para que nós possamos tomar uma decisão em conjunto de melhor para todos, tanto para a população, mas principalmente porque virou um caos. Mas isso, no meio do mês vai ter uma solução aí favorável a todos, e que a gente vai poder estar dando uma participação muito boa da Câmara e desses órgãos que irão colaborar nesse sentido.
Bom, novidades para as próximas sessões?
Bom, as sessões estão em dia, as agendas da Casa também. Quero agradecer a todos aí, parabenizar o Dr. Luiz Fernando, pedir que Deus lhe dê sabedoria, discernimento, para que ele possa fazer um bom mandato em favor do povo, e dizer a ele que seja bem-vindo à casa, o bom filho da casa torna.
Ô Guto, queria mandar um abraço para um grande amigo, que é o Alexandre Cruz. As pessoas conhecem ele a fundo. Eu tive a felicidade de ter o Alexandre Cruz como um grande amigo meu. É um cara que convive comigo, discutimos, e um grande. Ele leva dentro dele um grande amor por Nova Friburgo e mais que uma grande preocupação. E no comando da Casa Legislativa, as duas sessões que eu passei, eu vi a seriedade que ele leva. Ele é um cara presente, é um cara que sabe o que fala. Alexandre, sabe o amor que nós temos um pelo outro. Um abraço, amigo.
Um abraço aí, obrigado, parabéns.
Guto. Professor Pierre.
Guto, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde à população. Boa tarde, presidente Alexandre Cruz. Também deixar meu abraço, Alexandre. E também reforçar aqui a palavra do Luiz Fernando com relação à gestão do Alexandre, essa dedicação, essa preocupação que ele tem pela cidade. Então, um grande abraço aí, Alexandre, para você, e vamos continuar aí avançando.
Eu que agradeço, professor Pierre, e posso dizer que se não fosse pelo apoio dos vereadores, nós não teríamos conseguido resolver nada. O senhor tem sido um grande parceiro, um braço direito e esquerdo ali na mesa diretora, tem me ajudado muito com a sua capacidade intelectual, com o seu preparo, com os seus...
Chegando aqui agora, o professor Pierre, participando aqui com a gente do Rádio Câmara. Boa tarde, professor, mais uma vez.
Boa tarde,
seja bem-vindo.
Boa tarde, mais uma vez aí, Luiz Fernando, a todos aqui que acompanham, né? agradecer a presença aí da Ana, da Denise também, né, da assessoria do Luiz Fernando também, que está aí com
Iomar.
Iomar também. Quer dizer, a todos aí a minha saudação, né? E a população de Nova Friburgo, né? O pessoal da técnica aí também, que tem que fazer o nosso cumprimento. E, Guto, vamos continuar o debate aí. Estamos aí à disposição para debater a cidade.
Bem, falando em debate, hoje nós teremos uma audiência pública para discutir a questão lá de Maria Tereza, com aquele bloco de rocha que está ameaçando cair.
É, Guto, olha só, em relação a isso, tem outra audiência agora também, 2 horas, que é a prestação de conta da saúde, que é exigida pela Lei Complementar 141, né, o artigo 36, se não me falha a memória. Ele aponta a necessidade de um parágrafo 5º dessas audiências. A Prefeitura não cumpriu ano passado, inclusive o Tribunal de Contas exigiu, e agora a saúde vai apresentar do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, para vocês terem uma ideia. Então vai ser agora 2 horas. Aí à noite vai haver essa da questão da Maria Tereza. Só que já tem informação de que a Prefeitura vai tomar medida lá. Né? Hoje, inclusive,
Faz parte daquele pacotão de obras?
Não é do pacotão, e tem contato com o secretário de obras, que mandou um abraço para o Jefferson. Né? E o Jefferson falou comigo que é recurso próprio da Prefeitura e não é propriamente uma encosta que vai ser feita lá. Não é uma obra de encosta, vai fazer uma obra para... contenção da pedra, especificamente contenção. Da pedra, uma contenção exclusiva da pedra, é isso que se pretende ali fazer. Então hoje a audiência deve trazer à luz essa questão também, que sem sombra de dúvida as questões mais alarmantes da cidade e a população de Maria Tereza, principalmente aquelas 15 casas que foram prejudicadas, né, por conta dessa situação, desse risco, não podem ficar nessa situação. Então teve uma luta bacana da comunidade lá, do Vitorino, a quem eu mando um abraço, né, acompanhando no grupo que tinha lá, que foi aberto, o WhatsApp. Então a gente viu o trabalho da comunidade lá e saudar os agentes públicos envolvidos para a solução desse problema.
Bom, na nossa live aqui no Facebook, Maria Amélia Ribeiro, desejando boa tarde a todos, Rafael Seabra, Alexandre Franco, diretamente do Rio de Janeiro, falando com a gente aqui, o Vinícius Darcy e a Fernanda Frazão. Deu para enxergar, tá vendo? Fernanda Frazão, o pessoal que está aqui com a gente. Bom, eu havia comentado com o doutor Luiz Fernando, o edital do transporte público foi adiado e a gente teve na semana passada aquela audiência realizada pela Prefeitura, e ontem a gente foi informado também do corte de passagens para guardas e também para os atiradores do tiro de guerra aqui da nossa cidade. Como está essa situação toda dessa construção, desse processo de construção do edital?
Ô Guto, eu estive na audiência pública lá no prédio da Oi, que a Prefeitura realizou. Lembrando que a lei orgânica ela exige que seja na Câmara, né? Então, acho que essa do dia 3 que o Zezinho está lá promovendo é a oportunidade da Prefeitura cumprir a lei orgânica. Ela tem que cumprir a lei orgânica. E também fazer uma audiência pública, convenhamos, Luiz Fernando. Às 2 horas da tarde, uma quarta-feira, é pedir para o povo não ir. Porque o povo está trabalhando. Não é todo mundo que pode, naquele horário, estar presente. Então, é um horário que o Zezinho está preparando que dá uma oportunidade maior das pessoas participarem. Embora a gente não tenha tido tanta participação da sociedade, e aí é uma coisa necessária que a sociedade pense, que a participação dela é essencial.
Professor Pierre,
para decisões. Né?
Você foi o clássico, perfeito, um abraço, né?
Um abraço
sempre com você. Mas, Pierre, isso aí é fundamental. Cadê o povo na Câmara? A gente passa na sessão, não é de hoje, não, é de muitos anos. A gente está lá, quer lutar, quer pedir, quer cobrar, hein, Guto? A gente convida a população quando vê só tem assessor. Não é isso, professor? A gente precisa de vocês, precisa da população. A gente precisa de vocês do lado da gente, até para a gente cobrar coisas. O professor Pierre está coberto de razão, um grande parlamentar e um amigo também, né?
Obrigado, de igual forma, Luiz Fernando. Então, o que acontece? Lá a gente imaginava que teria uma audiência, que eles iriam apresentar, Elmar, olha só. Apresentaria o quê? Apresentaria, né, as mudanças que foram encaminhadas pela população. Aí imagine só, Ana também, Denise, olha que situação absurda que a gente teve. Não apresentaram nada, Guto. Foi mais uma falação. E a gente pontuou, a gente que observou, a gente pontuou as questões que estavam carentes. Agora, a prefeitura tem que ter cuidado com essa situação, porque senão dá um outro problema, o Zezinho tem alertado isso.
vai dar um outro problema também com a população se não tiver um edital bem trabalhado, porque depois que o contrato está pronto, o Fernando sabe muito bem disso, a gente já não pode mexer. A população pode dizer, ah, mas não pode mais mexer. Vai depender da vontade do prefeito, em acordo com a empresa, para tentar modificar o contrato. Então, a hora de lapidar esse edital para ter o melhor contrato é agora. No dizer popular, o cavalo está passando selado para a população friburguense. Ela tem que aproveitar, ela tem que participar, ela tem que exigir melhores serviços.
Precisa aparecer.
Né? Ela tem que aparecer.
Pois é, agora essa questão da população não aparecer está atrelada a quê? Talvez convida. O fato de não poder... Não tem nada realizado.
Tem uma descrença política muito grande. Mas o que, que eu acho também que está errado? O Brasil é um absurdo. Que é o maior paradoxo brasileiro na educação. Como é que o estudante há anos... Tá? Eu saí assim também da escola. O estudante sai da escola formado em determinadas disciplinas, porém analfabeto político. É isso, irmão. As pessoas são levadas a não participarem, elas não conhecem papel do vereador, papel do prefeito, papel do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria, a Justiça, as instâncias judiciárias. Verdade. Pergunta, faz uma pesquisa no Brasil.
Só pergunta a função do vereador, só isso.
Pergunta se vai ver só, se as pessoas vão saber todas responderem. Isso é feito de propósito, sabe para quê? Para as pessoas não se interessarem, não participarem. E aí gera esse esvaziamento. E aí a casta política, na sua grande maioria, que quer que tenha uma população que não participe, vibra quando o povo não participa. A corrupção anda quando a população não participa. E aí não adianta ficar reclamando só na rede social, não adianta ficar reclamando pela rua. Tem que participar, tem que entender como é que funciona. Agora, isso é do processo educacional brasileiro e também midiático, que a mídia também ela tem que fazer um processo educativo e formativo.
Ô, professor Pierre, você falou uma coisa muito importante. Ô Guto, há anos atrás, Guto, a educação pública, nós tínhamos os colégios públicos, eram difíceis, tinha muita, os alunos tinham que estudar de verdade no colégio público, o professor era valorizado. Em Niterói, por exemplo, tinham colégios municipais e estaduais que eram fantásticos, que a pessoa só passava em faculdade pública estudando no colégio estadual. O colégio particular naquela época surgiu como uma fuga do aluno que não queria estudar. O professor Pierre sabe falar bem disso. Hoje nós temos uma deterioração na educação das pessoas, no convívio social das pessoas, pela queda do ensino público brasileiro. Hoje o colégio público está desmerecido, ele está abandonado, no âmbito estadual e municipal. Antigamente, Guto, os bons alunos saíram dos colégios públicos. Sim. Os grandes profissionais saíram do colégio público. Hoje inverteu. Então nós estamos dando menos oportunidades para quem pode chegar, porque nós não temos essa visão. Nós não temos que fazer o aluno não ser reprovado. Pelo contrário, nós temos que educar o aluno e ensinar para que ele seja um grande homem, uma grande cidadã.
E além disso, Cristiano, que é fato, mas nem na escola particular tem. Aí, na particular, então é uma coisa de louco. O aluno no terceiro ano falou comigo, Pierre, eu estou saindo do colégio agora, me formando, e não sei como é que funciona a sociedade que rege a minha vida.
Isso aí.
Olha só como é que isso é grave. A lei orgânica tem o artigo 486, que a Secretaria de Educação tem que olhar, que é exatamente um programa para fazer a erradicação dessa forma de analfabetismo. E esse analfabetismo não tem conta bancária, não tem formação universitária, porque você pega doutor, que é analfabeto político. Você tem professor que é analfabeto político. Você pega político que é analfabeto político. Para ter uma ideia.
É a redundância do negócio.
Político que é analfabeto político. Então, olha que coisa grave. E isso, cada um tem que fazer uma avaliação. Eu já fui analfabeto político. Eu saí do colégio, do ensino médio, como da própria faculdade, sem ter qualquer nível de formação específica e pontual sobre o funcionamento da sociedade. É lógico, você tinha pontual na faculdade, mas no colégio era praticamente nulo, nulo. E como que a gente tem hoje na sociedade pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? A gente precisa formar e precisa espalhar isso. O Brasil começa a mudar
a partir daí. Eu acho que você falou do conhecimento político, realmente poucas pessoas sabem, Pierre, mas eu acho que precisa dar um choque de educação em todo o Brasil. Eu acho que eu estou muito apavorado, que a gente conversa com alguns professores, até da rede particular também, elas têm medo hoje do aluno. Você é professor, sabe disso. Eu acho que está faltando... Antigamente a gente tinha que, não sei, na minha época eu era assim, ai de mim se eu desrespeitasse um professor, meu pai e minha mãe, eu estava ferrado. Hoje o aluno, se o professor chamar a atenção de determinado aluno, professor Pierre, em colégio no âmbito particular, principalmente no estadual municipal, talvez o pai vai na escola e faz até uma maldade com o professor. Eu acho que o professor hoje está muito abandonado. Eu acho que o professor... E por quê? Por causa de uma série de alguns anos atrás, isso que eu falo anos, é 30 anos para cá, a deteriorização da nossa educação, da nossa cultura, do nosso respeito e do nosso convívio social pelo desfecho que tem andado a nossa educação. Antigamente, Guto, as pessoas eram mais educadas, elas compreendiam mais as coisas, as pessoas estão muito rebeldes. Talvez por quê? Por falta daquela educação lá atrás. Internet não dá educação a ninguém. O que dá educação é a família junto com a escola. Se eu sou médico é porque eu tive grandes professores.
Entendeu? É mais ou menos por aí. Vou usar uma palavra de um colega meu, desconcordo, que é uma palavra que não existe, para chamar mais atenção. Eu desconcordo porque a escola ela ensina disciplina. Disciplinas, matérias.
Ela é acadêmica.
Ela é acadêmica. A educação é de casa.
Não, mas tem que ser uma parceria, Guto.
Não, sim, parceria, mas de acadêmico.
Eu acho que
acadêmico.
Você não pode hoje...
Na escola eu não posso aprender
a escola informava, os falaram, sim, senhor. A escola fazia os dois...
Complementar, sim.
Não é a escola que dá, só ela.
A gente tem que respeitar.
Não é a escola. Você não pode esperar que o professor eduque seu filho.
Não, vamos trabalhar.
O filho tem que sair de casa, tem que ser.
Vamos trabalhar a dialética aqui. Vamos trabalhar a dialética.
Acho que não está.
Olha só, o que acontece? A base familiar.
É tudo.
É ali que estão os valores, é família.
Sim, só que hoje nós temos famílias estruturadas.
Só que o que está acontecendo?
As famílias. Todas elas.
Exato.
É o pai que tem duas mulheres, três, quatro, cinco mulheres.
Parte da família.
E aí?
Parte das famílias estão abrindo mão dessa prerrogativa.
Essa é a que está acontecendo,
é
realidade.
E colocando tudo para a escola. É aí que está o erro.
Exatamente.
A escola, a gente lapida, a gente complementa. Mas a essência é familiar.
Exatamente.
A escola se ensina, ajuda a lapidar os valores.
Os pais têm que estar do lado da escola.
Com certeza.
Não é contra a escola. Você vê isso todo dia, Guto. Infelizmente, você vê isso todo dia. Os professores acuados por alunos que os pais não vão recriminar. Tem que ser dentro de casa, sim, e apoiar a educação. Eu penso assim, porque antigamente era dessa forma. Meu pai e minha mãe...
E a coisa valia, né?
Nesse momento, se eu desrespeitasse um professor... Eu ficava em maus lençóis. E ainda tem outra, Pierre.
A gente vê a importância da família,
da
né?
Da família.
Como é que a família é a base.
Sem dúvida, né? Pois é. Bom, terceira audiência pública para o debate do projeto Cidade Limpa. O que, que já foi levantado até aqui, professor?
Guto, olha, que projeto difícil. Projeto primeiro, é um projeto vindo do governo. As pessoas têm que entender que isso não é projeto da Câmara, não. A Câmara recebe as coisas lá e tem que arrumar, porque vem uma bola quadrada, quando não vem um octógono, para a gente poder acertar isso. Porque é cheio de canto. Então, a Cidade Limpa, as pessoas têm que entender o quê? Cidade Limpa não é papel no chão, que isso é uma questão cultural. Isso é uma questão educacional. A Cidade Limpa, ela abrange o quê? O projeto não abrangia fiação. Tem que abranger. A fiação da nossa cidade é uma vergonha. É pior do que teia de aranha. É mais enrolado que novelo de teia de aranha. E aquilo ali precisa de uma regulação, precisa de uma limpeza aquilo ali. Agora, o projeto veio, chegou da prefeitura, voltado apenas para a questão da mídia externa. Ou seja, todo o comércio da cidade é impactado. Porque todo o comércio tem a sua placa indicativa, todo o comércio tem suas promoções, todo o comércio quer apresentar ali o seu negócio, os profissionais liberais também, um despachante, um advogado, ele coloca a placa dele. Do jeito que chegou o projeto, corta tudo. Regula o indicativo. Agora, um monte de coisa vai ficar cortada. Então, precisa de ter uma regulamentação. Não é propriamente você pegar e cortar. Você não pode cortar direto uma atividade, inclusive do setor de publicidade, que estava sendo altamente prejudicado. Você tem que regular. Existe abuso na cidade? Tem. Tem coisas abusivas que não dá. A gente tem que regular. E isso é muito bom no projeto. O projeto chegar com essa visão de uma regulação é fundamental. Mas ele não pode ser um projeto de punição exclusivamente. Isso não é bom. Tem que trabalhar com a educação e trabalhar com o processo de ordenamento desses anúncios. E não propriamente de negativação dos mesmos. Os casos de excesso estão sendo discutidos. Agora, quem é que monta um projeto desse de alto interesse público, de alto impacto na sociedade, que pode depois sim de um tempo redundar em questão de multa, que a gente não quer isso, tem que se regular. Porque o projeto chega na prefeitura, lá, chega na Câmara, se a Câmara fica silente, vem uma ordem lá do governo, vota, aquilo lá é votado do jeito que está. Aí vota 3, 4, 5 contrário, vota uma maioria favorável e depois a sociedade é que experimenta. Então não, peraí, vamos pegar uma bola de fogo, vamos parar na frente da bola de fogo, vamos segurar e vamos tentar construir um texto novo. Porque depois a Câmara sai toda prejudicada porque as pessoas pensam que o projeto é da Câmara, quando não é da Câmara.
O projeto é do Executivo.
O projeto é do Executivo. A Câmara está tentando dar um caminho. Agora é super importante que as pessoas compareçam. A gente
volta
tem tido.
Assunto principal.
A gente está tendo discussão, porque depois não adianta. Vai regula.
Falar mal é
pô,
fácil.
Pô, mas aí né? Eu estou tomando multa aqui, eu tenho que tirar o meu anúncio. É. Ah, como é que é isso? Pô, cortou isso, cortou aquele ninguém. Outro. Então tem que ter participação. Porque é tanto caso específico. Eu fui na terça-feira, retrasada, eu dei um giro na cidade para olhar as placas junto com pessoas que conhecem da área. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus do céu, a lei como está, o projeto
de medida,
como está.
Um invadindo a coisa do outro.
Tanto por abusos, quanto também pela forma como o texto está. Um monte de coisa as pessoas vão perder.
Agora, professor.
E é isso que a gente tem que ver o melhor caminho para regular e a pessoa não perder.
Nesses debates, dessas audiências, não está sendo só negócio de placa, mas tem também calçada, invasão da calçada, tudo está.
Sim, invasão de calçada. Né? Essa questão não pode ter invasão do passeio público. A gente vê aí lojas que estendem o seu comércio para a calçada. Isso não pode. E a gente vê aqui na própria Alberto Browne. Então, como é que você pode ter... Né, o passeio público não pode ser impedido por interesse privado. Isso é abuso. Isso, para mim, não tem como. Isso está em abuso. Isso tem que ser regulado. A legislação vai regular situações como essa. Né? Tem comércio que tem 3, 4 anúncios na fachada, tem no muro, tem na lateral. É uma poluição. Então, isso realmente são os abusos que precisam, né, ser diminuídos, ser extinguidos e regular o direito, claro, de você ter o seu anúncio, ter a sua placa indicativa dentro de uma regulação que pense no coletivo. Não se pode pensar no umbigo, tem que pensar na visão geral ampliada da sociedade.
Não é um individual, é um coletivo. Né?
Não é um projeto simples, ele está sendo praticamente reescrito. Né? É muito importante que as pessoas possam ir para poder identificar a realidade. Algumas cidades do Brasil já fizeram, estão dando certo, outras geraram polêmica, só que Nova Friburgo tem uma digital própria. E a gente tem que reger à luz da digital da cidade e não à luz da digital de outras cidades. Então a gente tem que entender o nosso contexto, a nossa realidade, e quem constrói é a sociedade. Então o projeto não pode ser construído só pelos vereadores ou por mim que estou lá tentando puxar para relatar aquilo, para tentar melhorar. Isso tem que ser construído com vários olhares. E de quem vem esses olhares?
Da sociedade.
Dos publicitários que podem ajudar. Eles podem dar boa medida, como já estão ajudando nesse ponto. Realmente isso aqui é abuso. Vamos trabalhar. A palavra de ordem é bom senso.
Muito bem. Bom, para a gente terminar, o que dizer das instituições que nasceram para coibir práticas e situações de corrupção, de todos os erros, mas que estão sujas, não as instituições, mas as pessoas que as compõem? A gente pode elencar em várias esferas, pegando da superior. STF tem uma situação... MPs, tanto federal, estadual, a gente percebe coisas erradas, como a gente que elencou, a gente mostrou, enumerou todas elas, mas parece que tem um acordo de cavalheiros em que aquele assim, eu não mexo com você, você não mexe comigo, e assim vai, e a população que se vire, que se lixe e que se ajude. Como é que fica essa situação?
Eu, no meu modo de ver, eu acho que tem que
doutor
ter
Luiz Fernando.
Eu acho que nós temos três grandes poderes que têm que ser respeitados.
Mas está tendo uma queda de braço entre eles.
Eu acho que tem que ter o respeito primeiro entre os poderes.
População sofre.
Eu acho que tem problemas nos três poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário. Em vez de eles se estarem juntos em prol da população, eles estão tendo realmente uma guerra. Né?
E quem mora agora sou eu.
E não pode ser desse jeito, porque tem que ter o respeito, que isso é constitucional. Eu não posso falar, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, quando eu fui secretário de saúde, ele trabalhou do meu lado. Eu não posso falar nada do Ministério Público. Né, Denise, se lembra? Tudo que eu fazia, o professor Pierre nem sabe disso. Eu ia com o doutor Rômulo ali e perguntava, doutor, ele até falava, vamos melhorar? Vamos fazer como? Nós que criamos o NIR, com apoio do Ministério Público. As reformas do posto do Suspiro e da farmácia do Raul Sertã, eu pedi ao Ministério Público, não tenho problema nenhum na justiça. Por quê? Porque eu achei muito legal o apoio do Ministério Público. Porque eles deram sugestões, eu falei, isso dá, isso não dá, eles falaram assim, isso pode, isso não pode. Foi uma parceria, não uma destruição. Eu acho que nesse momento, mas, por exemplo, no Supremo a gente vê coisas que a gente está apavorado, né? Mas eu acho que tem
são
que
ter... São instituições que deveriam trazer para a gente trazer um bem-estar para a população. Bem-estar.
Então é o seguinte, vocês, como você colocou muito bem, Guto, existem problemas nas três esferas em todos os lugares do Brasil, aparentemente. Mas eu acho que primeiro deveria começar a voltar a ter o respeito. Eu tenho que respeitar, eu sou um vereador, sou um poder legislativo, não é isso, professor Pierre? Eu tenho que respeitar quem é do judiciário e quem é do executivo. Mas eles também têm que me respeitar.
E tem que trabalhar harmonicamente, né?
Que estamos do lado do povo, seria. Juntos. Não destruindo. Porque hoje em dia o que eu estou sentindo, Guto, eu acho que a sensação da maior parte dos brasileiros, o professor Pierre vai ver, que é a caça aos ratos e os ratos a caça às baratas. Um quer mostrar serviço para o outro, destruindo o outro. Isso é burrice. Quem está pagando essa conta é o povo brasileiro. Quem está pagando essa é o povo que está sofrendo com isso. Tem que acabar isso. Tem que ter concurso também, acabar essa palhaçada, viu, professor Pierre? De indicação para o Supremo Tribunal Federal, pô. Isso não existe.
Está politizando a justiça.
Está politizando a justiça. Eu acho que tem que ter concurso.
Está judicializando a política.
E aí nós estamos judicializando. Então, tipo assim, isso aí. O judiciário está entrando na política e a política está entrando no judiciário.
Aí fica nessa briga.
E está faltando o quê? Principalmente, o que é, Pierre? É o diálogo. É mostrar que nós precisamos reconstruir e sempre construir, né? Como se fala. Né, professor? Um caminho. Eu acho dessa forma, não posso aqui, de forma alguma, pelo menos quando eu fui um pouco de executivo, os meses que eu fiquei à frente da Secretaria de Saúde, falar mal do Ministério Público, de jeito nenhum.
O Guto, isso dá dois programas aí, pelo menos para discutir,
digo,
né?
Porque, próximos. Mas vou até manter que, essa dupla
sabe
aí,
sabe
tá que legal.
Acontece? Sabe o que acontece? Primeiro, é um problema humano. As instituições não são corruptas.
Sim.
A corrupção está nas pessoas.
Isso. Que as compõem.
São as pessoas que as compõem. Quando a gente pega um país que não tem um padrão educacional, que primeiro já gera o que eu estava falando
lá atrás,
isso. A base educacional, a formação do ser humano, a formação do cidadão, quais são as dimensões do ser humano? A dimensão humana, cidadã, espiritual, cultural, esportiva. Você tem várias dimensões. A escola está trabalhando com o intelectual. Como é que essa escola está chegando? Então já começa por aí. A escola é um berço de desigualdade. Então o país já tem um berço de igualdade na escola, já começa mal. Aí o que acontece institucionalmente? Você começa a ter a inserção de grupos de corrupção dentro dos poderes. Eu não vou dizer só, você pensa o quê? A milícia, o tráfico de drogas, eles inserem a gente na política. Eles inserem a gente no judiciário. No próprio Ministério Público, faz concurso, apoia, dá educação, passa. Você vai me representar lá. Você pensa que isso não está se inserindo nas instituições? Está. O Estado paralelo está se infiltrando no Estado oficial. Isso tem que começar a ser olhado. Eu estou rasgando o verbo aqui, que isso é verdadeiro. Então, quando você começa a ter isso e ter o olho do umbigo muito maior do que o da sociedade, que é a questão de valor e de causa, começa a dar o que está dando. E aí, os órgãos, olha só, isso que é um problema. As pessoas sérias têm que se movimentar, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, seja na sociedade. E aí eu vou invocar o que disse Martin Luther King. O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, das pessoas que querem o bem.
Isso aí.
É isso que está faltando. Aí, quando o bem, né, não ocupa o espaço do, que está vazio, quem ocupa? É o mal. É igual na política. Ah, para que, que você vai entrar na política? É um meio complicado, que não sei o que é lá. Espera aí. Se a gente não procurar ocupar o espaço para mudar, a mudança nunca vai chegar. Então, aí voa a Mahatma Gandhi. Quer mudança? Seja você mesmo a mudança que quer ver no mundo. Se as pessoas pensarem assim,
a coisa anda.
A coisa muda. Cada um pensa, tem um efeito do geral. Há uma diferença de todo mundo e cada um. Todo mundo massifica. Cada um valoriza a individualidade do todo. É isso que a gente começar a tratar. E quando a gente pensa no cada um, a gente pode gerar essa mudança e cada um tem que pensar que tem poder de transformação. Pode ser agente de transformação. Basta fazer a diferença começando por si. Olha, tira a primeira trave do teu olho, depois tira o olho do cisco do seu irmão. É o que Jesus ensina. Eu acho que precisa muito dessa situação em cada esfera de atuação.
Em países, outros países, nós temos grandes problemas religiosos também, né, Pierre? Por falta de compreensão e respeito entre as religiões. Né? Você vê na Ásia os conflitos absurdos religiosos.
Uhum. Sim.
Né? E hoje nós temos o conflito dos poderes no Brasil. Eu acho que as pessoas têm que aprender, primeira coisa que a pessoa tem que aprender, respeitar uns aos outros.
Sim.
Como a nós mesmos.
A verdade esses conflitos mencionados pelo Dr. Luiz Fernando, a questão que eu sempre me perguntei, desde que eu me entendo por gente, que é uma frase meio comum que a turma sempre fala, na época de Hitler, eu pergunto isso, onde estava a comunidade universal? Onde estava?
Verdade.
Que o cara fez o que fez. Onde estava? E aí, como professor...
Como era a educação na Alemanha, né? Teve uma revolução depois.
E como o professor disse agora... Tem um monte de coisa sendo colocada e o pessoal está deixando. Quando esse governo ou Estado paralelo começar a botar suas garras de fora, porque já está inserido no oficial,
já colocou.
Aí Inês é morta. Apaga a luz, fecha a porta e vamos embora. Por falar em embora, obrigado então mais uma vez pela presença do professor Pierre aqui no Rádio Câmara de hoje.
Obrigado, Guto. Isso é uma coisa muito séria. As pessoas
seríssima.
Seríssima. E as pessoas, todos nós, devemos estar atentos a isso, vigilantes com relação a isso. Um abraço a todos aí e reforço aqui o convite para as audiências hoje na Câmara e também
agora 2 horas, logo mais às 6.
Segunda-feira, né, dia 1º, a partir das 18h30, da Cidade Limpa, é importante a participação da sociedade. Um grande abraço a todos.
Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez e aqui, forever, nós estaremos fazendo mais programas aqui. Seja
obrigado, Guto. Obrigado, Rádio Nova Friburgo. Obrigado, população friburguense. Prazer sempre estar com você, né, Pierre? Um grande amigo.
De boa forma, Luiz.
Queria deixar que nós estamos aí, não vamos lutar, não vamos vistoriar, não vamos cobrar, mas de uma maneira pensante. Eu acho que a população também... Tem que mudar alguma coisa.
Respeitosa, como o
senhor falou. Respeitosa, entendeu? Para a gente poder chegar a algum lugar. Muito obrigado vocês, friburguenses. Muito obrigado a vocês aqui da rádio. Tá? Eu fico com Deus, todo mundo.
Certo. 0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita. Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Cristiano Guenin com o Executivo Municipal acerca do contrato de empresas que divulgam atos oficiais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.
Uma das funções do vereador é fiscalizar os atos do Executivo. E a gente faz isso através dos requerimentos de informação. Eu apresentei um requerimento de informação no sentido de solicitar informações sobre a contratação de empresas e instituições que fazem a divulgação dos atos oficiais. A gente sabe que está desde 2015 aí sem as licitações e esses contratos têm sido renovados constantemente. Contratos esses que envolvem um valor alto em relação aí ao que é praticado, né, por outros municípios, e a gente quer saber o porquê de não ter havido licitação nesse período e de que forma que está sendo feito. Está sendo feita essas contratações e essas prorrogações. Se está dentro da legislação, para a gente apurar com cautela, verificar e tomar as medidas necessárias e fazer os encaminhamentos que a legislação determina. Se houver alguma questão aí que careça de maior aprofundamento, nós vamos insistir, porque a gente está falando aí de cerca de R$500 mil mensais, anuais, que são devidos a uma empresa que faz a divulgação dos atos oficiais. E a gente quer saber se está tudo de acordo, porque a função do vereador é essa, é fiscalizar.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, indicação legislativa de autoria do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que altere o anexo 1 da lei complementar 079 de 2013 e dá outras providências.
Nas audiências públicas aqui do Cidade Limpa, a gente teve aqui, inclusive, a primeira audiência, que estava, inclusive, o Guilherme Spitz aqui presente. E o que acontece? A gente, no entendimento aqui levantado, a postura está deslocada de onde deveria estar. Em todos os municípios, postura está vinculada ao meio ambiente, ao sistema urbano da cidade, ao desenvolvimento urbano da cidade. É o órgão que compete à questão urbanística. A questão urbanística está vinculada ao meio ambiente, que é uma Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que é o escopo da Secretaria. Então, por exemplo, as questões procedimentais que tangem, por exemplo, a questão do meio ambiente, muitas delas estão totalmente vinculadas à postura. Só que não tem gerência sobre a postura o meio ambiente. Então, está uma coisa desconexa. E uma das grandes querelas da Lei de Cidade Limpa é o seguinte: não adianta ter Lei de Cidade Limpa se não tiver fiscalização, senão vai ter que setorizar a cidade. Porque senão vai gerar uma injustiça para lá e para cá. Então, tem que primeiro fazer um reordenamento da postura para a Secretaria de Meio Ambiente. É simplesmente remeter o projeto de volta. Praticamente precisa fazer alteração. E aí é um ajuste necessário. Eu sei que a prefeitura depois vai fazer uma reforma administrativa nova. Isso está inclusive em termos de ajuste de conduta. Só que determinadas ações, a gente não pode aguardar o ano que vem. A gente já tem que tomar uma medida. Exatamente por quê? Vamos que as audiências públicas, Cidade Limpa, se desenvolvam, a sociedade está para vir, porque tem muita coisa para corrigir, o projeto precisa ser todo reformulado, isso vai ter que ser uma coisa para proteger a casa, proteger a prefeitura, proteger o comércio, proteger todo mundo que tem a sua mídia externa. É lógico, tem que cortar os excessos, os abusos, isso está acontecendo na cidade demais. Ninguém é favorável ao abuso. Então, por isso tem que ter essa boa medida. Então, para se ter um bom andamento quanto a isso, vai precisar de um remanejamento na lei complementar. É lógico, não só para isso. Questões aqui que o próprio, né, subsecretário Alexandre Sangrar, que já foi secretário, também falou: olha, a postura deveria estar no meio ambiente. É um entendimento. O próprio Guilherme Spitz também falou: olha só, o entendimento nosso é estar no órgão próprio. Então a gente precisa corrigir isso.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre os critérios para a eleição do comandante da Guarda Civil Municipal.
Trago aqui, na verdade, uma reivindicação da maioria absoluta dos nossos guardas civis municipais, que desejam ao mesmo, seu presidente, eleger o seu comandante. Nada mais natural e democrático direto. Isso, nada mais natural e democrático do que os próprios guardas municipais eleger aquele que estará à frente da guarda, comandando a guarda, sendo seu interlocutor junto ao primeiro escalão do governo. E eu venho com essa indicação legislativa, tive cuidado de parar para elaborar de uma forma bastante completa para que seja aproveitada de fato pelo Poder Executivo, ao receber o senhor prefeito Renato Bravo no seu gabinete, possa analisar e se inclinar a atender a reivindicação da maioria dos nossos guardas municipais. De fato, nós temos que reconhecer o valor desses valorosos homens e mulheres que hoje fazem parte da nossa Guarda Civil Municipal. Então eu peço aos pares dessa casa que aprovem essa indicação legislativa que será levada ao Executivo, e nós vamos trabalhar para que os guardas municipais sejam atendidos nessa reivindicação, nesse desejo de elegerem aí aquele que estará à frente do comando da Guarda. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Participaram hoje do Rádio Câmara os vereadores Dr. Luiz Fernando e professor Pierre. A gente fica por aqui. A gente se encontra na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.